Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Guevane. Estes são os destaques de quarta-feira, 7 de agosto de 2019. Insegurança alimentar afeta mais de 5 milhões e meio de pessoas em áreas rurais do Zimbábue e a ONU elogia acordo que traz esperança para uma paz duradoura em Moçambique. As Nações Unidas saudaram a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo pelo chefe de Estado de Moçambique, Felipe Jacinto Nyusi, e pelo líder do Partido Renamo, Ossuf Momade. Em nota, a presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Spinosa, destacou a liderança dos representantes das duas partes para se alcançar um novo entendimento que, segundo ela, traz esperança para a paz duradoura e o desenvolvimento de Moçambique e para o seu povo. Na cerimónia, a ONU News falou com cidadãos da capital moçambicana que estiveram presentes no evento, juntamente com líderes nacionais, internacionais e convidados.
Este é um acordo, agora representa definitivo, significa que isso é um alívio para o povo moçambicano, sobretudo o país em si.
As pessoas, quando não há guerra, ficam livres. As pessoas têm a livre circulação, tanto na parte de bens, como na parte de pessoas.
Liberta o peso em que as pessoas têm que se preocupar em segurança, correr de um lado para o outro, e passam a se concentrar no que podem fazer de melhor para melhorar a vida.
Entre os representantes do evento estavam o enviado pessoal do Secretário-Geral da ONU para Moçambique, Mirko Manzoni, a coordenadora residente da organização no país, Mirta Coolard. No fim deste mês é registado um marco importante na cooperação entre Timor-Leste e as Nações Unidas. No próximo 30 de agosto, completam-se 20 anos após a realização de uma consulta popular apoiada pela ONU, na qual os timorenses escolheram a autodeterminação. Falando recentemente à ONU News em Nova Iorque, o coordenador residente das Nações Unidas em Timor-Leste contou que a organização atua com o governo e parceiros para que o país avance em áreas como serviços, economia, proteção civil e mudança climática. Roy Trivet destaca que, dos cerca de 1 milhão 170 mil timorenses, cerca de 70% são jovens, com menos de 25 anos. Atualmente, aposta em investir na educação, no desenvolvimento vocacional e no combate ao desemprego.
Temos muitas pessoas que não têm emprego na área de formal, economia formal. Então, é uma prioridade muito, muito grande. Uma outra prioridade é melhorar a qualidade de serviços. Serviços, primeiro, educação. A qualidade de educação é um pouco baixa. O governo precisa ou tem uma prioridade para melhorar a educação. Também os serviços no saúde, sector saúde, etc.
Esta semana, um grupo de especialistas das Nações Unidas visita o país para preparar o quadro de cooperação para o desenvolvimento para o período de 2020 a 2024. Cerca de 5 milhões e meio de pessoas de áreas rurais do Zimbábue enfrentam insegurança alimentar. Destas, mais de 3 milhões, ou 38% da população rural, deverão precisar de ajuda humanitária urgente entre outubro e dezembro de 2019. Acompanhe os pormenores com Ana Paula Loureiro.
De acordo com as Nações Unidas, a vulnerabilidade urbana também está aumentando. O Ministério do Serviço Público, Trabalho e Bem-Estar Social estima que a insegurança alimentar atinge até 2 milhões e 200 mil pessoas em áreas urbanas. Durante o lançamento do apelo humanitário revisado do Zimbábue, de janeiro de 2019 a abril de 2020, o governo, a ONU, a sociedade civil e os parceiros de desenvolvimento reforçaram seu compromisso coletivo de responder às crescentes necessidades humanitárias das pessoas vulneráveis, impactado negativamente por choques climáticos e econômicos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Com o apoio de parceiros de desenvolvimento e esforços conjuntos de agentes humanitários, foram arrecadados mais de 133 milhões de dólares entre janeiro e junho de 2019. Em duas semanas, foi documentada uma série de desenvolvimentos profundamente preocupantes no Iêmen, que tiveram um grande impacto sobre civis em todo o país, incluindo nas cidades de Aden, Taiz, Sana'a, Sada'a, Aldal e outras áreas. Acompanhe os detalhes do levantamento com a Daniela Gross.
Em nota divulgada na terça-feira em Genebra, a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que grupos armados afiliados à Al-Qaeda e ao grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque do Levante, ISIL, também parecem ter intensificado suas atividades no país. Ravina Shamdasani disse que desde o dia 27 de julho, o Escritório de Direitos Humanos da ONU verificou a morte de 19 civis em Taiz, Saada e Aden, além de 42 pessoas feridas. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Nas cidades de Aden, Abiyan, no sul do país, uma série de ataques teria ocorrido nos dias 1 e 2 de agosto contra um estabelecimento policial e campos militares. De acordo com Shamsadani, o ISIL reivindicou a responsabilidade pelo ato. E termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News em português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.